Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Como vocês estão? Está no ar mais um Corre Podcast. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso treinador, Alex Tomé. Uma das primeiras coisas que fazemos quando começamos a correr é procurar vídeos nas redes sociais, né? Quem nunca? É normal buscarmos uma inspiração, alguém que nos motive e até nos ensine. Também é da nossa natureza fazer parte de uma comunidade. Saber que existem mais pessoas praticando o mesmo esporte nos acalma e muitas vezes nos motiva. Quando entramos no YouTube e procuramos qualquer coisa relacionada à corrida, um dos principais rostos que identificamos é do Maico Geretti, conhecido como Tio Maico, jornalista, corredor e pai orgulhoso. O Maico é um atleta da vida real, como todos nós, e enfrenta dores e as delícias desse esporte e estilo de vida chamado corrida. Confira agora mais um Corre Podcast, mais com especial com o Tio Maico. Abraço.
Muito boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Meu nome é Alex Tomé e esse é mais um Corre Podcast. Hoje, depois de aí seis, sete episódios, o pessoal começou a pedir por pessoas mais famosas, mais ainda do que a gente já trouxe. A gente tentou aí alguns ex-BBBs, mas a gente conseguiu algo melhor do que isso ainda. Se você perguntar lá no mundo da corrida para 10 corredores, 12 conhecem essa pessoa. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, tio Maicon.
E aí, Alex, Eltão, todo o pessoal aí da audiência, tudo beleza com vocês? Prazer estar aqui com vocês, cara. Bater papo, falar de corrida, falar de outras coisas que não são corrida também. E vai ser bem divertido, vai ser legal. E para que conste, eu tentei entrar no Big Brother 2, mas não consegui.
Pô, eu queria ver esse vídeo, você tem ainda?
Não tenho, imagina, eu gravei em VHS, cara. Era fitona ainda e mandei para Globo lá. Era novidade, né? Estourou o Big Brother 1, todo mundo, pô, o que que é isso e tal? Vai ter a segunda edição. Falei, ah, vou mandar fita para esse negócio, mas não deu. Para
Olha
sorte do Brasil.
pelo lado bom, né? Hoje você é mais famoso do que muito ex-BBB por aí, né? Então,
Ah, com certeza, com certeza.
Tio Maico, então a gente geralmente começa aqui o podcast tentando entender um pouco por trás da pessoa que está lá na rede social também, né? E uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui no começo é: fora a corrida, além de treinamento, além dos seus treinos, enfim, dos seus desafios lá na corrida, qual é a outra coisa que você está aprendendo? O que você está lendo? O que você está assistindo? Fora da corrida, algo que você acha que está acrescentando à sua vida e fazendo você evoluir como ser humano?
Cara, desde janeiro a minha vida mudou bastante, porque assim, eu sou jornalista, de formação, de profissão. Nos últimos 25 anos eu só vivi do jornalismo. E sempre jornalista de redação, né? Trabalhei em jornal impresso por 15, 16 anos. Aí eu fui para televisão, trabalhei também um pouquinho em rádio no começo. Era repórter policial, depois fui fazer matéria investigativa com câmera escondida, um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que a galera conhece no canal Corredores, que é entretenimento. E
Olha o João
desde
Kleber, câmera
sempre.
escondida.
Não, mas era câmera escondida pesada, Elton. Era investigativa, era de denúncia, era tenso, negócio de denunciar traficante, era uma coisa pesada, assim. Eu fiquei feliz até que acabou essa fase, porque era muito perigoso. Era muito perigoso, era um negócio muito tenso. Eu fiquei por 6 anos nisso, mas eu acho que eu saí na hora certa antes que desse ruim, assim. Mas eu sempre trabalhei para alguém. E desde janeiro eu me tornei empreendedor, assim. Eu estou trabalhando porque é meu. Então eu dei uma profissionalizada no canal Corredores, criei um segundo canal, né, que é a Liga dos Curiosos, que não tem nada a ver com corrida. É um conteúdo que eu gosto de consumir e que eu queria fazer um canal faz tempo, mas não tinha tempo. Então, o que eu estou lendo e o que eu estou assistindo é basicamente conteúdos voltados para fazer canal crescer. Então, assim, eu tô assim compulsivamente assistindo esse tipo de conteúdo. É entender como é que funciona esse algoritmo, né? Que é o o YouTube, entender como que você faz para o seu conteúdo atingir as pessoas que você quer atingir. Então, é basicamente o que eu estou lendo e o que eu estou consumindo quando eu estou acordado. Quando eu não estou treinando agora, que eu voltei a treinar certinho, dedicar ali uma hora e meia, pelo menos, do meu dia para a corrida, eu estou enfiado com a cabeça nos meus canais e fazendo eles virarem. Tem que fazer virar como negócio e como tentar oferecer um conteúdo cada vez mais legal para a galera.
Então, eu até vi alguns vídeos desses do seu canal novo, muito legal. Eu vi lá sobre o pessoal que morreu lá no, nos Andes, né? No pessoal que vai escalar.
Do Everest.
E o Elton também trabalha bastante com criação de conteúdo, né? Pode falar um pouco mais também.
Eu tô tentando. Eu tô igual o Michael, só que o Michael já é consolidado, né? Então, até hoje, tudo que você conseguiu foi meio que no orgânico total, Michael, sem entre aspas, esse estudo.
Então, eu fui assim, vendo as coisas que davam certo e que davam errado, né? No teste. Mas nunca tinha feito um curso, assim. Agora eu tô fazendo curso, eu tô fuçando, eu tô pegando tudo que eu consigo obter de graça e, eventualmente, fazendo curso pago para entender mesmo, assim, e tal, como impulsionar esses conteúdos. E nada, eu nunca pus um real no canal Corredores, né? Então, ele foi 100% orgânico e boca a boca. Só que, assim, eu acho que ele poderia estar muito maior. Eu vi canais, assim, crescerem mais rápido que o meu, porque as pessoas entendiam, né? Daqueles negócios de SEO, né? Que o pessoal fala e tal, que são as técnicas que fazem o canal crescer. Então, agora eu falei, pô, agora é o meu negócio. Eu vivo em função disso, dos dois canais. E a Liga, em especial, eu acho que tem um potencial de crescimento muito maior. Eu acho que ela vai ficar muito, muito maior que o canal Corredores, porque é um segmento que é mais fácil de trabalhar. Eu acho que o segmento da corrida, meu, ele é meio ingrato, assim, porque ele é um nicho pequeno, e a galera que corre, tem um monte de gente ainda que corre que não consome conteúdo na internet, em especial o YouTube. Então, assim, eu tô atrás de aprender, tô atrás de aprender para aplicar isso que eu aprendo nos dois canais. E tô que nem um louco, cara, porque os dois canais juntos são só de vídeo no YouTube, são 10 vídeos por semana, né? Então é bastante coisa. São 10 vídeos, sendo desses duas lives, aí mais todo o conteúdo em Instagram para os dois canais. Então mais vender, né? Vender, impulsionar, fazer entrar grana, né, nos canais. Hoje são eles que pagam minha conta. A Liga não dá um real ainda, mas o canal Corredores é o meu sustento. Então, estou estudando para alavancar, levar para outro patamar esses dois canais aí.
É interessante você falar sobre isso, porque em 2020, por causa da pandemia, teve muita gente que perdeu o emprego, né? E muita gente que sempre sonhou em empreender e acabava ficando um pouco confortável no seu trabalho, né? Não via sentido, não queria perder aquela segurança do trabalho e empreender para algo incerto, né? E eu lembro, cara, se eu não me engano, eu vi um vídeo seu há um tempo atrás que você já tentou sair do emprego e ir só para o YouTube e acabou não dando muito certo. E é legal você falar isso, porque tem muita gente que às vezes te assiste e pensa, cara, ele vive disso, para ele é muito fácil, ele é jornalista, e acaba também se inspirando em você como empreendedor. Mas é legal essas pessoas saberem que nem sempre foi tão fácil assim, né?
Não, nem é fácil ainda. Na verdade, né, Alex, se você for ver o canal Corredores, por mais que ele nunca tenha sido o meu ganha-pão, minha atividade principal, e por mais que eu tenha demorado a enxergar ele como negócio, mas são 6 anos produzindo, mais de 600 vídeos, então não é de uma hora para outra, né, que o negócio aconteceu. E assim, em 2018, eu estava muito de saco cheio do meu emprego e do meu chefe na época. Eu trabalhava como assessor de imprensa em política. E eu estava muito de saco cheio, eu tinha uma relação muito difícil com esse meu chefe. E daí, cara, eu tinha acabado, o canal Corredores já era muito conhecido, já era grande. E daí eu tinha acabado de voltar da Maratona de Berlim, onde eu tinha ido de graça, a convite de uma marca. Então eu estava muito, muito pirado com aquilo, assim, achando que era o grande momento de o canal deslanchar. E daí, quando eu voltei dessa viagem de Berlim, eu tive um dia muito lazarento no serviço, mas muito lazarento, assim. Esse meu chefe me testou naquele dia. E aí, cara, eu sentei no meu computador um dia, eu falei, será que eu preciso disso mesmo? Eu não vou aguentar essa porra, não, cara. Aí eu fiz um textão por WhatsApp, mandei no grupo do trabalho, para todo mundo ver.
Jogou a merda no ventilador e foda-se.
Me demiti por WhatsApp e meti minha mochila nas costas e saí andando. Ninguém entendeu nada, cara. A menina que estava lá na frente já estava no meio da mensagem, já estava lendo o textão, já estava chorando. Eu falei, viu, tchau e benção. Nem despedi, só fui, velho. Só fui, eu falei, eu vou meter as caras nesse negócio aí. Aí, eu ainda, logo depois, 2 dias depois, eu fui para uma outra cobertura muito legal, que foi a 28 Praias, muito legal e tal. Aí eu embalei com férias, aí na volta das férias eu estava oficialmente demitido. Quando começou meu primeiro dia de trabalho, cara, que eu vi o meu notebook aqui em cima da mesa, igualzinho ele está aqui agora, eu acordei e eu falei, velho, o que que eu faço agora? O que que é o meu primeiro dia de trabalho? Eu não tinha um parceiro comercial. O canal Corredores, ele não dava, ele era muito conhecido, mas ele não dava um real. Aí que eu percebi a cagada que eu fiz. Aí eu, que já enfrento crise de ansiedade desde os 27 anos, tive uma baita de uma crise de ansiedade dentro da sala de casa. E, cara, e daí foram dias de crise de ansiedade, com crise de pânico. Foi horrível, assim. Resultado, um mês depois, eu fui trabalhar de volta, sabe aonde? No mesmo emprego que eu chutei o balde.
Imagina a mensagem de WhatsApp da volta. Voltei, galera, era brincadeira.
Não, o mesmo cara que eu mandei tomar no rabo me aceitou de volta e eu, com o rabo no meio das pernas, fui trabalhar no mesmo lugar. Porque, cara, eu fui muito humilde e enfiei orgulho no saco de falar, cara, fiz merda, me precipitei e não aguento manter a decisão. Ele foi muito humilde também e enfiou o orgulho no saco ao me perdoar e ao me aceitar diante da equipe que me viu eu xingar o cara. Então, assim, aí eu voltei para esse emprego e fiquei mais um ano e meio. E só saí...
Depois que você voltou, qual foi o intervalo de tempo entre sair e voltar?
Um mês. Eu nem cheguei, cara. Eu travei, eu congelei diante do desafio de fazer o canal Corredores virar. Aí eu fiquei mais um ano e meio lá, mudei várias vezes de emprego, ainda na política e tal. E em dezembro, eu sabia que eu tinha enormes chances de sair da política, porque o meu candidato aqui a prefeito, né, que era a prefeita, ela perdeu a eleição. E normalmente, quando troca governo, troca todo mundo. Só que, diferente da outra vez, eu já tinha transformado o canal, eu já sabia como ganhar dinheiro com o canal Corredores. Eu já ganhava um pouco e eu falei, eu não vou nem mandar currículo, agora eu vou fazer esse negócio virar. Só que, diferente daquela vez, eu não congelei dessa vez. Eu meti as caras. Tanto que o canal Corredores, assim, no meio da pandemia, hoje a gente tem conteúdo diário. Então, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista de monetizar o canal, eu meti o louco e tá dando certo, graças a Deus. É bem trabalhoso, é bastante trabalho, porque é uma empresa que os meninos aparecem e tudo, mas no dia a dia acaba sendo só eu. Então, acaba sendo... eu sou tudo. Eu faço a parte comercial, eu faço a parte de criação de conteúdo, eu aprendi a editar, eu cruzo e cabeceio. Sabe igual aquele filme do Didi, que ele cruza e cabeceia? É mais ou menos assim. Eu tenho ajuda dos meninos, assim, muita coisa, mas na prática, no dia a dia, sou só eu. E daí, no meio dessa história toda, eu inventei um segundo canal ainda, que também é muito mais trabalhoso, porque os vídeos são mais requerem uma pesquisa mais trabalhosa. Não é ligar, igual o canal Corredores, que eu já faço com o pé nas costas. Ligo a câmera, sai um vídeo. A Liga, não. A Liga dos Curiosos é trabalhoso, tem pesquisa, é difícil de editar, mas tá um barato, cara. Então, basicamente, eu estou trabalhando da sala de casa, o que está sendo muito legal.
Você falou sobre a sua ansiedade, né? Você acha que teve a corrida, de alguma forma, tem alguma influência em ajudar você a sair disso? Ou não necessariamente?
Pra caramba, muito. A corrida na descarga, assim, né? De tensão, de largar muita coisa ruim na rua e de endorfinar mesmo, de liberar um monte de hormônio bom pra gente aí, de aliviar a tensão. E terapia também, né? Terapia ajudou muito também. Comecei a fazer, tinha preconceito, achava que era coisa de louco mesmo, achava que era coisa de ator da Globo, sabe? Terapia, puta coisa de fresco. E, cara, foi um negócio que, assim, essa terapeuta, ela me fez enxergar o potencial que eu tinha na mão, assim. Ela falou, eu via esse trabalho de internet, esse trabalho de YouTube, e daí tem um monte de formas pejorativas que as pessoas usam para designar. É youtuber, é influencer, é um monte de coisa ruim.
Blogueirinho.
Blogueirinho. Mas essa mulher, ela tirou uma trava que eu tinha, que era o medo de trabalhar com o negócio que eu desenvolvi. Ela falou, Maico, faz 5 anos, 6 anos que você está preparando esse negócio. Você criou um negócio do zero que hoje fala com 120 mil pessoas e você está com medo de usar, velho. Você tem um canhão na mão, usa esse negócio. Então ela foi, assim, semana após semana trabalhando isso, e não é trabalho de coaching, não é nada disso. É simplesmente eu perder aquele preconceito que eu tinha de trabalhar de casa, de achar que qualquer coisa que não fosse carteira assinada das 8 às 6 da tarde era algo menor, né? E nesse contexto, Alex, toda essa história de pandemia me ajudou, porque eu comecei a ver aqui no meu prédio a garagem cheia de carro e engenheiro trabalhando em casa e todo mundo trabalhando em casa. E daí eu não me sentia mal de estar em casa. Eu estava trabalhando em casa, com a diferença que eu não estava trabalhando para uma empresa, aliás, eu estava trabalhando para uma empresa que eu era o dono. Eu era tudo. Eu era o almoxarife que despacha a camiseta do canal quando vende, eu vou no correio, embalo aqui na sala de casa, embalo, pego a moto, vou no correio, despacho. E eu também sou o CEO da porra toda. Eu mando para onde o canal vai. Então, eu sou tudo nesse negócio aqui. Eu sou o zelador e sou o presidente. E daí... isso aí foi me destravando a cabeça. Eu falei, o quê, velho? Eu trabalhei duro pra caramba pra fazer esse negócio crescer. Então, eu vou fazer ele... vou fazer por onde, né? Eu não vou ficar batendo na porta aí e aceitando emprego por piso de jornalista. Não vou mais fazer isso.
Eu costumo dizer que a gente a gente dá uma glamourizada no sofrimento, né? Aquela coisa de assim... mas eu sofri muito pra conseguir... mas não precisa sofrer tanto, pode ser prazeroso também, né? Uhum. Esse é rico porque ele é famoso, o tio Michael lá, ele deve ter passado alguém para trás, ou ele tinha contato, não sei o quê. Ele pode ser simplesmente bom nisso, a coisa flui, porque obviamente você é jornalista, também por uma habilidade, né? Por ter uma veia. E a gente vê que é muito natural, seus vídeos dá para ver que você... as pessoas têm certeza que elas sentem suas amigas, porque parece que você está conversando com um amigo, não é uma coisa planejada, produzida, é muito natural, né?
Para mim é uma delícia fazer, cara. Cara, na terça-feira foi engraçado, porque eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, eu parei 1 hora da manhã. Daí eu falei, cara, eu acho, com exceção quando eu trabalhava em redação de televisão, que às vezes caía um avião e daí... não tinha hora para ir embora, mas eu falei, cara, eu tô trabalhando mais agora, velho. E isso tem sido uma rotina, sabe? Assim, começar muito cedo e trabalhar muito tarde. E daí eu falei, cara, A hora que eu fazer virar essa Liga dos Curiosos e a hora que eu bater 1 milhão de inscritos e a hora que o dinheiro entrar, vai ter algum lazarento para falar que foi sorte. É foda, porque
ou falar mundo... que é fácil, né? Ou falar que é fácil.
O povo tende a ser simplista, sabe? Assim, de achar que é sorte, de achar que é pai rico quando alguém se deu bem e de achar que estava no lugar certo na hora certa. E não é, velho. Não é. É trabalho duro, mas hoje tem sido muito prazeroso. Assim. Eu acordo, a segunda-feira não é mais sofrida, sabe? Assim, tem sido muito legal. E uma fase muito diferente na minha vida. Primeira vez que eu não trabalho para ninguém e tô feliz pra caramba.
Nem dá mais depressão de ouvir a música do Fantástico?
Nem dá, chefe. Não dá. Faz muito... Eu não sei. Teve poucas fases na vida que a música do Fantástico me deprimia, assim. Eu sempre gostei muito de ser jornalista, de trabalhar em redação e tudo, mas já teve momentos, assim, de relações humanas difíceis, né, no trabalho, que nem essa fase que eu contei. Eu sofri assim. E curiosamente, né, cara, como é legal, assim, novos ciclos, assim, né, mesmo quando são no mesmo lugar. Eu contei aquela história que eu chutei o balde xingando meu ex-chefe, voltei pro lugar com o rabinho no meio das pernas, a gente virou grandes amigos e eu trabalhei 1 ano e meio feliz lá. Mesmo lugar, com o mesmo cara. A gente... aprendeu a se respeitar, né? Então é muito legal, assim, como a cabeça da gente muda, como a gente amadurece, como o que antes te estressava hoje te faz feliz, como você vai ficando mais maduro, menos ansioso e vai ficando... A idade faz bem, viu, cara? Eu acho que assim, agora começa meio que uma ladeira abaixo. 42 anos eu tô, mas agora eu acho que é o auge mesmo, porque você tem a sua autonomia, você tem uma... a sagacidade, assim, a bagagem acumulada dos 40 anos, mas você ainda tem uma lenha para queimar, você aguenta correr uma maratona, é tudo...
Ainda tem cabelo.
Ainda tem cabelo.
Mas... qual que é o problema de não ter, gente?
Mas, olha, o Elton daqui a pouco vai... onde que o pessoal tá se enfiando? Lá, Israel? Lá, onde que o povo tá indo? Vai e volta cabeludo lá, com os...
Turquia. Já pesquisei, já.
Daqui a pouco o Elton vai para a Turquia.
Eu não sei o que vocês estão falando de Turquia, cabelo, qual que é a relação, não entendi, cara.
Não, agora o povo tá indo... lá
implantar cabelo, diz que é barato pra caramba, fica mais barato que fazer aqui no Brasil.
É a meca dos implantes, cara. O cara vai para a Turquia, tô falando sério, um monte de gente saindo. O cara vai com a viagem, com o avião, com a estadia e mais o implante lá... ele vai na Turquia, faz um turismo, faz um implante, volta a cabeluda e ainda gasta menos do que um implante no Brasil. Os caras viraram a meca do implante no mundo, cara. É sério. É verdade.
Já pesquisei, já. Ainda quero andar de balão lá na Capadócia ainda e voltar cabeludo, sabe? Cabelo ao vento no balão, então.
Não, você imagina a foto do Elton com o cabelo esvoaçante num balão cabeludo. Ai. Que ridículo.
Ô, mas o Maico tá bem pra caramba, tá falando que tá ladeira abaixo. O cara tá com 2 canais, trabalhando por conta, namorada nova, o cara tá voando, velho. Os pinochão tá bom, da vida 3.
A vida tá boa, viu, cara? A vida tá boa. Namorada nova, que não é mais tão nova, já batemos 9 meses aí. Tá legal, a vida tá bacana. Tá tudo novo.
Ô, Maico, e como que é lidar, cara, com a parte... eu tô começando, né, agora que eu fechei esse meu primeiro contrato lá com a ON. Então a gente acaba que é um pouquinho julgado, né? Por começar aquelas histórias de vendido. Aí você começa a falar bem da marca, que a marca é boa realmente, mas as pessoas já não começam a acreditar. Você tem parceria lá com a Valec, tem com a Dux, né? Tem com outros parceiros também. Então, como que é lidar com isso? Como que é conciliar isso? Não parecer vendido somente por uma parceria, sabe? E também passar a verdade, sabe? Eu coloquei na minha mente assim... o que eu conseguir fechar de parceiro, se for bacana, se eu gostar do produto, eu vou topar. Só pelo valor, pelo menos inicialmente não, né? Tudo tem seu preço na vida. Jogar 1 milhão na minha mão aqui, eu vou lá implantar cabelo fácil.
Ô, então, ó, se acostume, porque assim, é muita gente falando bobagem na internet, assim, fala mesmo. O povo, quem tem boca, fala mesmo. E assim, parece que é pecado você conciliar o teu trabalho com começar a ganhar dinheiro. Tem gente que acha que realmente tem que ser filantrópico o negócio. Tem gente que não tem noção que isso aqui é minha atividade e se eu não fazer ganhar dinheiro aqui, eu não tenho outra fonte de renda. É minha única fonte de renda. Eu não tenho pai rico. Eu não tenho um real hoje de renda fora do canal. É minha única renda. Então, quando eu anuncio meia, quando eu anuncio tênis, quando eu falo, quando eu dou minha opinião sincera sobre um tênis num review, falo o que ele tem de bom e de ruim e falo, ó, se você gostar do que você está vendo, compra pelo link que você ajuda o canal. E o que eu faço ainda é correr atrás de um cupom de desconto. Então, assim, é o ganha-ganha. Fala, ó, se você comprar por aqui, você me ajuda e você está pagando mais barato. Pode pesquisar. Então, mesmo assim, aparece um ou outro trouxa.
Eu vi esse dia que o cara achou ruim com você lá, que nos comentários do YouTube, né, falando, ó, nesse outro link aqui está mais barato. Aí, pô, também está tirando a favela, né?
Não. Quer dizer, velho, eu paro, eu testo o negócio, eu gravo um vídeo, eu perco umas horas editando, eu ponho o vídeo, aí ele fala, ó, na Netshoes tá mais barato. Ah, velho, não, eu em nenhum momento eu falo que é o mais barato. Eu falo, ó, por aqui você ajuda o canal, tem esse cupom. É óbvio que hoje em dia todo mundo pesquisa, só que tem gente, Elton, que às vezes olha e fala, ó, tá 30 conto mais barato na Netshoes, eu vou ajudar o cara. Eu sei, porque vende. Então, assim, e eu a mesma coisa, eu só anuncio coisa que eu acredito e uso. Então, assim, eu falo da Polar porque eu uso o relógio da Polar. Eu falo da Rupi porque eu uso meia da Rupi. Aqui, ó, cheguei do treino agora, ó. A meia é Rupi, eu uso o negócio, entendeu? Normalmente, como que funciona? Eu começo a usar uma marca, eu vou atrás dela para virar parceira. Já aconteceu o contrário, a Rupi eu não conhecia. Eles vieram atrás, eu comecei a usar, vi que era bom. Esses dias, veio um cara falando, cara, nós inventamos um cadarço que é revolucionário. A hora que você põe o cadarço, você nunca mais desamarra, e o cadarço é elástico e é um conforto. Porque sabe aquele problema do cadarço pegando? Eu falei, não, eu nunca tive o problema. Cadarço está pegando, se afrouxa um pouco. Ele veio vendendo uma demanda, um problemão com o cadarço. Eu falei, oi, velho, manda o cadarço e vamos ver se é bom mesmo. Chegou, o cadarço é modernoso mesmo, ele estica, ele é cheio de bolinha, ele é todo modernão. Aí eu pus, beleza, confortável. Não que antes não fosse, mas realmente ele não desamarra, não precisa pôr nó no cadarço. Quando eu perguntei, custava 120 pau um cadarço. E ele queria me provar que a tecnologia do cadarço fazia o cadarço de 120 pau valer a pena. E que eu poderia falar para a audiência o quanto esse cadarço era top. Falei, velho, 120 pau, a galera está reclamando de pagar em tênis. Tem cara, eu meti review esses dias de um tênis de 150 pau da fila, que era o que a galera estava pedindo, tênis abaixo de 200. Falei, você acha que eu vou oferecer um cadarço de 120 pau? Eu tenho vergonha, eu não pagaria, eu não consumo, eu não tenho coragem de oferecer e fingir que é um bom negócio, entendeu? Então, Elton, aí eu agradeci e assim foi. Assim como uma infinidade de coisas assim que oferecem aqui.
Deve pipocar muita coisa.
Mandam para testar e eu acho que é balela. Já teve tênis de eu falar no review que era ruim, já teve tênis de eu achar tão ruim eu nem querer fazer review. Então é assim vai. Primeira vez que eu usei um tênis da Skechers, eu nem sabia que marca era essa. Usei, falei, cara do céu, que tênis bom. E todos os tênis da Skechers que eu uso eu acho muito bom. É a minha marca favorita. Nunca pôs um real no canal. Nunca. E no começo falavam que eu ganhava dinheiro da Skechers. Então, assim, eu não ligo mais, eu parei de ligar. Porque, assim, é um em 100 que fala. Então, você tem que aprender a não ligar, sabe? Eu já me importei, já perdi o sono com o tal do hater, e agora eu não ligo mais. E agora eu inventei um quadro de quarta-feira, que é responder no comentários, que ali eu tenho a chance de dar uma descarregada, sabe?
Ela cutucada. Então,
é bom. É bom. Ontem mesmo eu soltei um e tem um descarreguinho, que é uma prática que é assim, ó, que é quase tão lazarenta quanto o cara postar link de outra loja nos meus reviews. Que é o seguinte, é gente que coloca nos comentários assim, o vídeo começa em 3 minutos. Não, filho, o vídeo começa em 0001.
O cara ainda linka, né? Começa 3 minutos, clique aqui e tal, pra pular tudo, pra puta.
Então, assim, velho, não importa pra você. Pra você, você acha que começou em 3 minutos. Mas pra outra pessoa, começou em 1 minuto. Era tão discrepante que, no mesmo vídeo, duas pessoas falaram assim, começa em 2 minutos. Aí teve uma mulher que falou, começa em 6 minutos. Falei, velho, não falei nada que preste em 6 minutos. Vai cagar. E daí, então eu falei, então começa aí a divergência. Para um, o vídeo começou a ficar bom em 2 minutos. Para o outro, em 6 minutos. E para o outro, deve ter sido uma bomba o vídeo inteiro. Mas assim, eu pedi, eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso se você gosta do canal. Sabe por quê? Porque quando a gente fala do anunciante no começo, esse cara acreditou no canal e põe grana no canal. E essa grana põe comida na minha geladeira e me permite trabalhar em função do canal e produzir conteúdo que vocês gostam. A Valec, a história da Valec é legal. A história da Valec é uma concessionária, um grupo de carros, corredor compra carro. Mas não é, ela poderia pôr a grana dela num canal de carro. Mas o dono da Valec é corredor, gostava do canal e queria atrelar a marca dele ao esporte. Então é um cara que está há 1 ano e meio com o canal, ficou 1 ano inteiro de pandemia, manteve o apoio ao canal, mesmo não tendo prova. E é um cara que acredita. Então, assim, quando você passa o anúncio dele, você está deixando ele prestigiar um cara que acredita no canal. Então, você tem que ir embutindo essa consciência de que uma mão lava a outra. Vocês estão consumindo, vocês estão tendo todo o meu trabalho aqui de graça, então prestigia ao contrário, uma mão lava a outra.
Mas eu acho assim também, né, Michael? Como você falou, isso é um cara, e tem a grande maioria vai curtir. Inclusive, assim, tem um amigo meu lá de... ele mora no Mato Grosso do Sul, o Henrique. Fez faculdade de educação física comigo. E ele falou assim, quando eu falei que a gente ia conversar contigo no podcast, ele falou, cara, fala pra ele que quando eu comecei a correr, eu assisti os vídeos dele chegando, passando a linha de chegada. E isso me emocionava demais. E eu sempre fico muito arrepiado e até choro vendo ele cruzar a linha de chegada, porque eu vejo que é muito genuíno, que é muito legal. Então, acho que essa sua mensagem também chega aí para mais gente. Inclusive, deve ter gente que não te conhece aqui, Michael, do podcast. E eu até gostaria, a gente estar aí nos últimos 4 minutos. Eu gostaria que você falasse um pouco do Corredores, também do seu outro canal, onde que as pessoas podem te encontrar. Faça o seu jabá para que as pessoas que querem ouvir mais aí sobre você, continuem em outros canais. E, cara, como você tem muito conteúdo, dá para fazer aí o final de semana inteira vendo o Tio Michael.
Fazer um relato público que 75% a 80% eu correr hoje é culpa do Michael e do canal Corredores. Consumi muito no meu pós-bariátrico, já falei isso para ele na nossa live. Sou muito grato e, ao mesmo tempo, excomungo muito ele por ter me enfiado no meio disso tudo. Então, sou filho do tio Maico.
Pelo amor de Deus, hein? Aí sim, teste de DNA agora. São histórias como essa que valem a pena, é muito legal. Todo dia a gente recebe muito e-mail e gente agradecendo que começou no esporte graças ao canal. Começou por conta própria, né? Teve a boa vontade de ir para a rua, mas foi um empurrãozinho, isso já vale. Gente que voltou do esporte, gente que mantém a esperança acesa depois de uma lesão. Fico muito feliz. Então, está todo mundo convidado. No YouTube, que é o nosso carro-chefe mesmo, é canal Corredores, só pesquisar, né? Tá lá no Instagram também, canal Corredores, que mostra um pouquinho dos bastidores, do dia a dia. E esse outro canal, que é um canal de curiosidades, dá para assistir a família inteira, bem diversificado o conteúdo, que é a Liga dos Curiosos. Você também pesquisa lá no YouTube e no Instagram. Conteúdos bem diferentes. Canal Corredores para quem quer mudar de vida, a Liga dos Curiosos para quem é curioso.
Aqui é o Corre Podcast, né? Nós somos curtinho, igual coice de porco, porém eficaz. Então é isso aí, meia horinha, 40 minutos, a gente passa o recado. Agradecer aqui o Alex, agradecer o Maico. Deixar aí também o pedido para todo mundo aí nos seguir, que a gente também tem que pagar a conta, não é só o Maico. Nossa geladeira também está vazia. Hoje eu li mesmo que o dólar, o real em 94, 100 reais, valia 100 reais, obviamente. Hoje ele vale 15. Então tá feia a coisa, vamos ajudar nós aí. Maico, agradeço muito a disponibilidade, cara. Tô indo lá pra live lá assistir vocês, que essa de quinta tá bacana pra caramba. Pra tirar dúvida, é rápida, né? É o que você disse aí, a galera... Você fez uma enquete, né? Falou pra nós aqui em office, queria que subisse. A galera quer mesmo meia hora, o rapidão ali, tirar a dúvida. Então deixa aí meu forte abraço. Abração, Alex.
É legal a gente falar aqui também, né? Porque assim como a gente está falando das marcas aqui, que a gente só anuncia marcas que a gente gosta, a gente também só traz aqui pessoas que a gente admira. Então, que essa indicação de ir buscar o canal Corredores é realmente genuína, porque é um conteúdo realmente muito bom. Vale muito a pena. Maicão, muito obrigado mesmo, cara. Boa noite, vai lá para sua live. A gente está indo para lá assistir também.
Olha lá.
Valeu mesmo por aceitar o convite.
Valeu toda a audiência, todo mundo que teve a paciência de ouvir, foi um papo muito legal, é sempre legal falar de coisas que também não são corrida, e tá todo mundo convidado, Liga dos Curiosos, Canal Corredores, todo mundo é muito bem-vindo. Valeu, Eltão, valeu, Alex, é nóis.
Valeu. Um abraço, valeu, Alex, até mais.